A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Boa tarde, tudo de bom para você. Hoje, segunda-feira, 18 de julho de 2016, férias, que delícia, né? E a gente com sugestões ótimas para você. Primeiro, Via Sampa de hoje, né? Ao vivo, você está na Rádio USP 93,7 MHz, São Paulo. Eu sou a Miriam Ramos, tenho Bennett Ribeiro comigo aqui hoje também, até uma hora da tarde. E no estúdio de hoje, no Via Sampa estúdio de hoje, ao vivo, nós recebemos o grupo paulistano que utiliza o corpo como instrumento musical. Aham! Se você pensou no Barbatuques, acertou. Comigo hoje aqui o Fernando Barba. Tudo bem, Fernando?
Bom dia, Miriam. Bom dia, ouvintes.
Obrigada por terem vindo. Marcelo Preto. Tudo bem, Marcelo?
Tudo bem. Bom dia, pessoal.
O Marcelo teve ontem lá no A Barca se apresentando e está hoje aqui. E também a Heloísa Ribeiro. Tudo bem, Heloísa?
Bom dia, Miriam. Tudo bom?
Xará da nossa Elo Granito. E vocês trazendo pra gente a carreira de vocês, o CDIU, várias coisas, né? Nós vamos lembrando para você que está ouvindo a Rádio USP que através do portal iptv.usp.br você pode conhecer essa turminha, o Marcelo, a Elo e o Fernando, que estão aqui no estúdio mostrando esse trabalho e fazendo um bate-papo com a gente. Você pode fazer também a sua pergunta, é o 3091-4425, telefone 11 de São Paulo, 3091-4425, para você fazer alguma pergunta por Barbatuques, ok? Quem atende o telefone é a Eva. Vamos lá, recebendo o grupo. Puxa vida, vocês estão em três aqui, mas quantas pessoas fazem parte do Barbatuques?
Atualmente 15 integrantes que se apresentam no palco e são multiplicadores da pedagogia, né, que a gente foi desenvolvendo nesse tempo, né? São emissários.
Como é que foi essa ideia? Foi sua, Fernando?
Não sei se foi uma ideia, né? Se a gente fala música corporal, tá no mundo inteiro, tá nas tradições. Mas legal a gente estar junto, que a gente, desde o começo dessa... que a gente começou a chamar Barbatuques, a gente tava junto, a gente viu como foi uma coisa natural. No caso, eu batucava muito no corpo, fui percebendo esse instrumento.
Foi sim.
Comecei a desenvolver algumas técnicas, talvez por curiosidade, e isso foi envolvendo outras pessoas, como se chegasse numa coisa que é óbvia, que é natural, mas que deu uma cara diferente. Uma coisa que era mais solitária, de fazer esse som no corpo, virou coletiva, e teve um momento onde um grupo resolveu se dedicar mais, aprofundar, desenvolver repertório.
Nessa altura eu gosto sempre de falar, né? Eu fiz isso na outra entrevista, eu vou fazer a mesma coisa. É bom quando a gente fala do outro, né?
Que é mais fácil.
Acho que o Barba está explicando que a música corporal, que, principalmente na época que o Barbatuques começou, uma coisa assim, acho que as pessoas, por um lado, ninguém sabia o que era e tal. E depois a gente descobre que não, a música corporal existe pelo mundo, ela é uma coisa que está presente. Ninguém inventou, o Barbatuques não inventou a música corporal, né? Tanto que depois existia um festival de música corporal, onde a gente começa a descobrir ainda muito mais coisas. O cara que criou isso, um americano, Keith Terry, ele descobriu grupos que às vezes utilizavam isso na tradição. Ele pegou um grupo que só fazia aquela parte da tradição, que usava o corpo, né, do país da Espanha, do sapateado espanhol, outras coisas, e juntava nesse festival. O que o Barba fez foi uma criação específica de alguns elementos que ele pegou. O Barbatuques começou muito, na minha visão, tô falando uma coisa que ele que criou, que é o peito, estalo e a palma, né? Através dessas três coisas que ele foi como se fosse o começo, o zero, né? O ponto zero do Barbatux.
Traduzindo muito a bateria, né? Traduzindo a bateria pro corpo humano.
Peito, né? Fala de novo aí, peito.
Peito, estalo e palma.
Peito, estalo.
Aí o Barba começou a fazer uma relação até entre a própria bateria, né? Como se fosse o surdo, fosse o peito, o estalo fosse o chimbal e a palma fosse a caixa.
Aí chegaram os de rosto, né?
Mas isso são... Eu chego de rosto, por exemplo. Eu que não conheci o Barba, já fazia som na boca, por exemplo. Mas nunca imaginei que isso fosse um dia fazer parte de uma linguagem muito maior. Mas a gente faz uma coisa isolada, aquela história do tio da gente, que a gente tem que fazer o som pro sovaco, assim, sabe? Essas coisas todas, se você tem um contexto, como o Barbatux, assim, isso entra no caldeirão e vira até... assim, uma curiosidade, cerejinha do bolo. Falou, nossa, tem aquele som assim, assado, que já existiam por aí espalhados. Um artista ou outro faz um estalinho de boca, um negócio assim, mas o Barbatux criou um contexto, um universo, né? E existe alguma coisa que eu chamo de farinha do bolo desse universo. Então, por exemplo, o peito, estalo e palma, onde ele faz, por exemplo, um samba, né? Isso aqui tem um trabalho, né? De você fazer fazer essa célula, ou se você, ele faz um baião, que é tum, 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 tum. Ó, aqui, tum, 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 tum. Pô, isso aqui é um negócio pensado.
Nossa, coordenação, né? Total, né?
Coordenação, uma coisa que você tá fazendo. Ele criou um negócio.
Mas pra frente chegou o Stênio Mendes, né? Que foi uma pessoa que trouxe, agregou muita coisa dos jogos, dos outros sons. Fico imaginando esses dois, até aqui como estudantes da USP, já estavam tocando junto, improvisando. É uma coisa que tava no ar, um grupo de pessoas se reuniu. E o Stênio foi uma pessoa que ajudou muito. E essa intenção do Barbatux de ser também, além de pesquisa, colocar no palco, dar uma amostra de um arranjo, onde ritmos, melodias estão organizadas. E aí acho que a gente começou a juntar isso que o Marcelo está falando, da tradição. A gente deu a nossa versão e começou a agregar, né? A Elô e o Marcelo tiveram muito nesse IBMF, né? Festival Internacional de Música Corporal. Então a gente bebeu muito em muitas... fontes,
e
né?
Muito legal que a gente estava falando que música corporal sempre houve, mas como cada um tem o seu sotaque, tem os seus estilos, suas influências, e o legal da música corporal, na verdade, é justamente que não existe o meu som, o meu estilo não é igual ao seu, não é igual ao dele, então cada um tem o seu timbre, cada um tem a sua especificidade, a sua individualidade, nenhuma voz é igual à outra, nenhum corpo é igual,
né?
Ao outro.
O corpo é
então,
diferente,
isso
que
é
legal.
Muito legal, né? Muito interessante.
Bacana, a gente vai abrir o programa com o CD IU, né? O mais recente, a faixa 3, que é o Quererê, é isso?
Quererê.
Vamos falar um pouquinho. Olha a participação do Naná, maravilhoso.
Exatamente.
Né?
Nossa,
e aí, vamos ouvir e depois a gente fala um pouquinho dele.
Tá.
Via Sampa.
Pois é, o Via Sampa de hoje mostrando para você o trabalho do Barbatuques. Comigo aqui hoje o Fernando Barba, o Marcelo Preto e a Heloísa Ribeiro. Nossa, gente, que lindo, né? Primeira vez assim que eu ouço o Barbatuques pelo CD, né? Que pessoalmente tem, também tem um lance visual, tem um lance do som, tem o espaço. É muito interessante, tem as luzes, né? Eu me lembro no show do Ibirapuera, infelizmente o Marcelo não tava lá, mas por um bom motivo, né, mano? E eu sei que mexe com a gente de todas as maneiras, né?
Totalmente, sempre contagiou, né? Teve uma interação com o público. E esse CD que a gente tá ouvindo, o Ayu, foi legal de botar um crescimento nas metas que a gente tinha, de cada vez mais refinar as melodias, os ritmos, né? Essa faixa do André Rossói que a gente ouviu, o Quererê, né? Tem uma influência do Maxixe, do Choro, depois uma parte mais em maracatu, que o Naná Vasconcelos colocou um som surpreendente, assim, dentro disso, né? Dialogando com a música. E nesse processo do show, do Ayu, que é o que a gente vai até apresentar no Sesc Santo André ainda, né? Esse mês. Esse contato com o Naná e com o Hermeto, por exemplo, desde escolher a música, estar com eles, e foi um aprendizado incrível, assim. Então, acho que pra gente selou um processo, um ciclo, né? De coisas que a gente queria atingir, artísticas, né?
Quando que vai ser esse show em Santo André, né? Vai
30
ser.
31 de julho,
deixa eu ver, a gente 30, tem aqui.
30.
Ah, dia 30, é um sábado, né?
Sábado.
Ah, é o lançamento desse Santo show. Esse, o Marcelo vai estar tá lá, né, Mar?
Uhum.
Aí, eu tô comprometendo ele. Eles se revezam, são 15,
a gente,
né?
É, porque a gente, isso que eu tava te falando, né, Miriam? A gente. Nós somos em 15, mas não, muito raramente 15 no palco. A gente se reveza. A gente se alterna. Então, no palco, no Ayu, 10 ou 12 no palco.
E no show Tumpá?
No infantil, Tumpá. A gente está em 8 e o Barbatuquices, que é o nosso novo infantil agora, a gente faz em 6. Então a gente tem esses vários formatos.
E às vezes a gente está em 2 dando oficina ou sozinho, quer dizer, parece que tem várias.
Várias possibilidades.
Várias possibilidades.
Que legal. Então, esse show Ayu, que vai ser, né, mais em Sesc, Santo André,
Santo,
né?
André.
Sesc Santo André, 21 horas, 9 horas da noite, do dia 30 de julho, que é um sábado, né? Toda a turminha lá, vou dar o endereço aqui do Sesc, é rua Tamarutaka, é um nome bonitinho. Tamarutaka, 302, na Vila Guiomar. Legal. Sabe um pouquinho da formação de vocês, o Fernando, a Heloísa e o Marcelo. Você é o quê, Fernando? Você formou o quê?
Eu me formei em música popular pela Unicamp, mas a música já estava presente na minha vida desde cedo, assim, não por. Os meus pais me estimularam muito musicalmente, apesar de não serem músicos, né? Mas eu acho que eu tive uma curiosidade, e junto aqui, acho que com essa formação de estudos ou de academia, sempre fui muito curioso também.
E aí, Luísa?
Bom, a minha formação, eu sou formada em letras aqui pela USP.
Olha,
pela
Fefeleche,
é, aqui do lado. Mas quando, sempre estudei música, desde pequeno, quando eu era criança, eu queria ser Elis Regina, né? Eu cantava no chuveirinho, sabe chuveirinho?
Você parece com
era
ela.
Meu microfone. E eu, olha lá, a referência já tava, né, escolhi bem. E aí, quando eu fazia letras, bom, sempre estudei flauta, transversal, violão, e quando eu fazia letras, eu já fazia o coral aqui, que o coral USP, era o Indaca, que é o grupo que já não existe mais. E sempre em contato com a música, né? Sempre gostei muito de cantar, fiz até canto erudito. E quando eu conheci o Barba, ele já estava nessa época de desenvolver esse negócio da percussão corporal, e foi, ele tinha uma escola, junto com o André Rousseau e com outro amigo nosso, Buja, uma escola de música, se chamava Uê, ali do lado da FAP, em Higienópolis.
Olha.
E foi ali o nosso primeiro lugar de ensaio, né?
Foi o QG.
Que não chamava nem de ensaio, a gente era um grupo de amigos que se encontrava semanalmente para fazer um som. Então era muita investigação, muito improviso, e a gente ficava tocando toda semana sem a ambição ou a pretensão de um dia transformar isso em algo profissional.
Era uma seita.
Nossa, cara, vocês não tinham nem ideia, assim.
Uma
não,
coisa foi levando a outra,
só
né?
Só o desejo de tocar junto mesmo, né?
Música, fazer show, CD. Daí a gente trouxe o Marcelo junto.
E aí, Marcelo? Você, sua formação, fala um pouquinho de você.
Bom, eu sou deformado em música.
Deformado em música, da USP?
Não, sou deformado mesmo, eu não me formei em nada.
Mas você chegou, mas a fazer você letras que a gente se encontrou na letra.
Não, também. Mentira, não.
É verdade,
não era eu.
Sei, sim. Você é invasão da letra?
Não, eu passei pela filosofia, depois passei pela letras, mas não me formei em nada.
Ele já chegou.
Em vez de assumir a música, né? Eu fico lá, fiquei assim, ah, pô, filosofia.
Já nasceu, é já nasceu transbordando música.
Nossa. E vem cá, Marcelo, você tem um lado bem nordeste, né? O que, que é? Você gosta,
não
você
explicar.
Tem.
Eu
você
gosto, não, sei. Eu sou completamente apaixonado.
Completamente.
E é muito engraçado. Uma vez eu estava numa fazenda lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. naquele lugar bem lá, né, lá fora, e mostrei o som da barca, assim, e, mas que é esse som, mas o que é? Daí eu falei, ah, é uma pesquisa de música do Sudeste, do Nordeste, do Norte. Aí ficou aquele silêncio. E do Sul não tem nada? Meu pai e minha mãe são gaúchos, olha, esse aqui é o mais.
São gaúchos?
Toda a minha família é do Sul, de Santa Maria e Jaguari.
Ah, Santa Maria. Eu vou fazer agora uma Expedição 2 Inverno com Marcelo Barbante, a gente vai passar por lá.
Ah, é?
É, nós vamos passar por... Ixi, vamos até passar o mundo, o negócio vai ser muito louco.
Mas depois você vai descobrindo tanta coisa que tem lá.
Não, a gente descobre, inclusive... É, música afro-brasileira tem lá também, apesar que é mais escondido e tal, né? Mas realmente eu não era muito atraído. Meus tios gostavam de umas Califórnia da Canção, aqueles festivais e tal, não era muito a minha.
Quem tá ouvindo precisa conhecer o Grupo A Barca, que faz uma pesquisa maravilhosa.
A música do Nordeste
que
legal, é maravilhosa.
Legal. Vamos ouvir mais um do Ayu? É a faixa 1, que é Escamenco.
É a faixa que abre o CD. É.
Sua composição, Barba?
Sim, sim, parceria com Bruno Buarque.
Vamos ouvir, então. Tá aí via Sampa de hoje com o Barba Toques ao vivo aqui, Fernando Barba, Heloísa, sem ser Ribeiro, e o nosso querido Marcelo Preto. Preto, você é branco?
Não, eu sou preto.
Ele é preto
mesmo.
Por dentro.
Preto é sobrenome mesmo?
É, preto, italiano.
Ah, preto, italiano.
É verdade.
Gente, bonita essa música aí, né? O Scamenco.
Obrigado.
É ska com flamenco?
É, juntei as palavras porque tinha uma influência de reggae, né? Do ska, que é uma origem do reggae, e o flamenco. Como o Marcelo citou, até nas viagens, acho que em 2005, uma primeira viagem, a gente ficou muito fascinado pelo flamenco, né? E pela buleria, por alguns ritmos. Então, essa música que é parceria minha com o Bruno Buarque tem essa mistura, né? A gente gosta dela.
Legal. A gente vai dar um intervalinho e a gente já volta falando do infantil de vocês.
Ótimo.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.